A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.
Olá, eu sou o Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, com a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, que é do PSDB do Estado de Goiás, e também de vários senadores convidados. Iniciando, portanto, o programa de hoje com o olá da senadora Lúcia Vânia.
Olha, muito obrigada, Vladimir, por mais essa oportunidade que a Rádio Senado nos dá para estabelecermos um contato direto com aqueles que procuram a ouvidoria. No Espaço Ouvidoria de hoje, nós vamos tratar sobre projetos de lei em andamento no Senado, sobre o Decreto 8.243, de 2014, da Presidência da República, que institui a Política Nacional de Participação Social, além de outros assuntos de interesse de todos os brasileiros. Para responder aos ouvintes que recorreram à ouvidoria do Senado com dúvidas e perguntas, contamos com a participação de alguns colegas senadores, aos quais quero agradecer por prontamente atenderem o nosso convite. Quero destacar aqui a senadora Ana Amélia, colega aqui do Senado, é do Rio Grande do Sul, e o senador Cristóvão Buarque, que é senador pelo Distrito Federal.
E você que participa conosco, também pode entrar em contato com o nosso programa, com o Espaço Ouvidoria. Envie sua pergunta pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Depois, nós ligamos para você, gravamos a sua pergunta, que será respondida aqui pela senadora Lúcia Vânia ou então por algum senador convidado. E vamos à primeira participação e à primeira pergunta do programa de hoje. O nosso ouvinte é o Ricardo Nunes de Sá, que fala do estado de Minas Gerais.
Estou muito preocupado com esse decreto 8.243, porque ele tira o poder dos três poderes e entrega a entidades não governamentais, tá? Que essas entidades, elas simplesmente estão todas elas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, dando poder unicamente, exclusivamente, ao Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Isso, para mim, é um golpe. Por que o Congresso não derruba esse golpe de Estado dado pela Dilma e o Partido dos Trabalhadores?
Ok, Ricardo, obrigado pela sua participação. Quem responde a sua pergunta é a senadora Lúcia Vânia.
Bem, Ricardo, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua pergunta. Essa sua preocupação é também a preocupação do Congresso Nacional. Nós, desde o início que ele foi elaborado, o Congresso Nacional, através do presidente do Senado e através do presidente da Câmara dos Deputados, já se pronunciaram contrário a esse projeto. Nós entendemos que a organização é necessária, no entanto, nós entendemos que essa organização terá que ser feita via projeto de lei, através do Congresso Nacional, onde teremos a oportunidade de ouvir os segmentos todos, discutir a participação desses segmentos, algumas sugestões também daqueles parlamentares que estão ligados aos movimentos sociais e fazer que essa representação ela seja uma representação não do partido, de um partido, mas que ela seja a representação real da sociedade civil. Você pode ficar tranquilo que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado já foram contra esse decreto e já estabeleceram um projeto de lei para normatizar, para organizar os conselhos.
A próxima participação vem do estado de São Paulo. Nosso ouvinte, o Luiz Eduardo Salve, é quem faz a pergunta.
Gostaria de saber o motivo pelo qual o programa de rádio Voz do Brasil ter sido substituído por jogos de futebol durante a Copa de 2014 que foi realizada no Brasil.
Ok, Luiz, e quem vai responder essa sua dúvida é a senadora Ana Amélia, que é do PP do estado do Rio Grande do Sul.
Caro Luiz Eduardo Salve, a sua pergunta encaminhada ao Espaço Ouvidoria da Rádio Senado a respeito da Voz do Brasil, futebol é um esporte de massas, tipicamente de massa, em que historicamente nasceu na Europa e que nós temos como a grande vitrine do Brasil. Veja o número de atletas brasileiros que jogam no exterior com salários milionários. Então, isso aí dá a relevância que tem o futebol para o Brasil. Então, não é absolutamente nada equivocado ou errado que a presidente Dilma Rousseff tenha feito a flexibilização para que aquele momento, nos horários da partida, a voz do Brasil fosse flexibilizada para transmitir aquilo que estava interessando a todos os brasileiros. O país parou para ver a Copa. Então, seria dizer que mesmo as pessoas que não gostam de futebol tiveram que se curvar a isso que era, digamos, o evento mundial, o planeta inteiro aqui. Países todos mandaram suas melhores coberturas jornalísticas para cobrir a Copa da FIFA 2014 em várias cidades brasileiras. O que eu penso em relação à Voz do Brasil, aí sim, é um programa importante, é muito importante na divulgação das atividades do Congresso Nacional, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas. Penso que deve o programa ser mantido, porque isso aí vem da era do Getúlio Vargas, e ele é um meio de informação. A flexibilização é importante, é também, não só na Copa do Mundo. Veja num horário de pico em São Paulo ou nas regiões metropolitanas, em que as pessoas vão perder 2 horas porque houve um acidente grave e as pessoas não sabem a alternativa que tem para sair. Poderia, nesse horário, em casos de catástrofe ou calamidade, também haver a excepcionalidade da Voz do Brasil ou outros acontecimentos dessa natureza. De qualquer modo, o Congresso Nacional está debruçado sobre emendas ou projetos para flexibilizar a Voz do Brasil. O argumento de que não seria possível fiscalizar, ele é muito fraco, porque o cidadão que recebe esta programação, como é o seu caso, que você é atento, estaria ele próprio fiscalizando e enviando aos órgãos responsáveis a informação de que lá não está acontecendo a transmissão da Voz do Brasil, conforme determina essa tal flexibilização. Então, nós temos que ir pela racionalidade. Como jornalista, penso que essas questões têm que ser tratadas no âmbito técnico e não apenas no âmbito ideológico ou de um interesse partidário. Eu acho que as instituições todas estão representadas e esse programa é muito importante. A flexibilização é um dado. Existem projetos tramitando no Congresso Nacional e eu penso que em algum momento essa questão deverá ser definitivamente encerrada.
Vamos à terceira participação no programa de hoje. Quem faz a pergunta é a nossa ouvinte Maria Bernadette da Silva Gama, que vai falar conosco lá de Alagoas.
Por que não criar uma lei que beneficie a mãe com filhos especiais, uma aposentadoria com menos tempo de trabalho, no caso, 25 anos? Porque o professor tem, o médico já tem, e a mãe com filho especial, ela tem uma dedicação integral. Então, eu pergunto à senadora a possibilidade de ser criada uma lei para beneficiar tanto o filho como a mãe de filhos especiais.
Ok, Maria Bernadette, obrigado pela sua participação. Quem responde a sua dúvida é a ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia.
Maria Bernadette, obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria de responder o seguinte: para as famílias de baixa renda, que têm filhos com portadores de deficiência, sem condições de contribuir para a Previdência Social, há o benefício assistencial que se chama BPC, Alôas, como é conhecido no interior. Para as pessoas que cuidam desses filhos, há a possibilidade de contribuir em condições especiais, caso a família seja de baixa renda. Desta forma, existe já dois benefícios que podem ser usufruídos pela pessoa com deficiência. O que precisa é tornar esses benefícios menos burocráticos e mais acessíveis àqueles que precisam. Quanto à sua pergunta sobre a aposentadoria das mães que cuidam de deficientes, eu confesso para você que eu me sensibilizei com sua solicitação e encaminhei um estudo para a consultoria do Senado para ver se há possibilidade ou tem viabilidade constitucional. Portanto, assim que nós tivermos uma resposta, eu voltarei a este assunto.
E vamos à quarta participação no programa de hoje. A pergunta vem lá do estado da Bahia e quem vai conversar conosco é o Gilberto Lima dos Santos.
Eu queria perguntar para você, senhor governante, por que o Brasil ainda não regularizou a venda das drogas? Não é de imposto que vocês gostam? Então por que não regulariza e cobra imposto como os produtos?
Ok, Gilberto, muito obrigado pela sua participação e a sua dúvida será esclarecida pelo senador Cristóvão Buarque.
Prezado Gilberto, a Convenção das Drogas ainda não é regulamentada porque há muitas dúvidas sobre a correção ou não desta decisão. Por um lado, a maneira como está a proibição da maneira que é hoje está fracassando. Isso daí não há dúvida. Ela não tem barrado, parado o aumento do uso de drogas e tem incentivado o aumento da violência provocada pelo comércio de droga. Como está, não dá. Mas a regulamentação exige alguns cuidados que permitam responder algumas perguntas. Primeiro, a regulamentação aumenta ou não aumenta o consumo específico da droga regulamentada, supondo que não sejam todas. Segundo, a regulamentação de uma droga como maconha vai aumentar o consumo de outras drogas, ou seja, a maconha é uma porta de entrada para outras drogas consideradas mais pesadas ou não? Terceiro, a regulamentação diminui a violência ou a violência continua igual, só que em vez de ser pelo tráfico de maconha, passa a ser pelo tráfico das outras drogas? E finalmente, uma pergunta que vale a pena. A imaginação, a cultura, os valores da sociedade convivem ou conviveriam facilmente, naturalmente, harmonicamente com o consumo de drogas regulamentada, apagando esse proibitismo, apagando essa radical oposição ou não? A comissão que eu fiquei como relator por indicação da senadora Ana Rita, essa comissão está ouvindo pessoas. Vamos ter mais duas audiências agora no mês de agosto. Eu estou estudando o assunto e confesso que eu pessoalmente ainda não cheguei a uma posição clara sobre se a comercialização das drogas deve ser regulamentada ou deve continuar de alguma forma não regulamentada. O proibitismo de hoje fracassou. Algo novo a gente precisa. Esse algo novo é que nós estamos procurando. E uma das possibilidades é a regulamentação.
E nós já estamos chegando ao final de mais um Espaço Ouvidoria. A quinta e última pergunta vem do estado do Rio Grande do Sul e vai ser feita pela Richelle Burlamac da Mata.
Eu gostaria de saber quais os benefícios que a Guarda Municipal pode trazer para a nossa comunidade, para os municípios, estando mais equipada.
Ok, Richelle, muito obrigado. Quem responde a sua dúvida é a senadora Lúcia Vânia.
Richelle, a questão da segurança pública é uma questão que preocupa toda a sociedade brasileira. E nós entendemos que para solucionar a questão que hoje aflige as famílias, que é a questão da segurança, é preciso que haja uma parceria entre os três entes federados, União, Estados e Municípios. A Guarda Municipal tem por responsabilidade cuidar do patrimônio público. Nós temos visto nessas manifestações, quando elas são violentas, uma depredação do patrimônio público, como os orelhões, os telefones públicos, os caixas de bancos, os postes de luz, enfim, uma série de ações contra o patrimônio público que tem sido muito ruim para os municípios e para o estado onde esse vandalismo acontece. A Guarda Municipal hoje, ela tem um papel preventivo, ela não tem poder de polícia. E o projeto de lei que nós aprovamos é um projeto que dá à Guarda Municipal um poder de polícia. Com isso, nós teremos a integração da Polícia Federal, da Polícia Estadual, Militar e Civil e da Guarda Municipal. Então, todos os três entes da federação passarão a ter responsabilidade com a segurança pública.
E o Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. Por carta, você envia a correspondência para o Senado Federal. O endereço é anexo 2, térreo, Sala da Ouvidoria. O CEP é o seguinte, 70165900. Vou repetir, CEP 70165-900, Brasília, Distrito Federal. O contato ainda pode ser feito por telefone. É o nosso Disque Alô Senado, por meio do número 0800-612211, escolhendo a opção Fale com a Ouvidoria. Obrigado pela participação, senadora Lúcia Vânia.
Eu agradeço, quero agradecer de forma muito especial a Richelle e o Ricardo, que me fizeram essas perguntas. Agradecer de forma muito especial também a Rádio Senado e toda a sua equipe. E a ouvidoria, mais uma vez aqui quero reforçar, foi criada com o objetivo de atender de forma mais direta possível ao cidadão, sendo, portanto, uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal.
E obrigado também a você, ouvinte da Rádio Senado, pela sintonia. E até o nosso próximo Espaço Ouvidoria. Até lá!
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.